Demon's Souls é o melhor da série Souls, acho que não.
Não é o melhor, macho. Eu tô botando assim o essencial, entendeu? Que a cara tem que jogar.
É, mas se for pra escolher um Souls, é melhor o 1, cara, ou 3.
Não, o Dark Souls. O Demon's Souls, cara, ele é o primeirão, entendeu? É tudo aquilo que o Demon's Souls.
Mas não é.
Mas de quem é o diabo dessa lista? Bota na tua.
Pô, filho da puta, né, bicho?
Devia
estar gravando agora pra eu mandar você tomar no seu cu bem direitinho. Tá, tu já... Caralho, bicho.
Bota na tua lista aí, homem. Eu tô fazendo a minha.
Eu não, eu já fiz minha lista. Pronto, só precisa esses dois jogos aí. Pra quem mais? Quem mais existe?
O Atila complementa aí com o demais. Aí quando tem a conversa no meio do programa. Aí se você quiser encaixar um jogo, aí você vai e bota outro.
Pronto, agora tá aqui. Aqui, ó.
Putaria, jogo de caminhão.
Vamos botar jogo bom agora também. Agora você vai ver também, viu? Frame. Meu nome é Dark Tavares, mas ainda bem. Semana passada eu ia morrendo, bicho, e não ia poder indicar esses jogos pra vocês, é foda, velho. Mas eu não morri, como vocês podem perceber, e agora a gente vai poder falar sobre eles.
Fala, galera, que é o Atila e o Covid, já, como diria o Yosuke Uramashi, não queria conhecer o outro mundo por querer.
Nossa senhora aí. Do céu.
Tamo aí, o episódio de hoje é bem sugestivo, vou ter que correr aí pra tirar uns atrasos aí que já eu comento quais são, viu? Valeu, abraço.
Não corra não, falta o ar, não fique parado, é melhor. Eu sigo convicção.
E aí, galera, aqui é o Rodrigo, vamos comentar aí sobre os jogos antes de morrer. Eu já tô morrendo de medo aqui que a galera aqui, tô torcendo aí pro Butantan lançar aqui uma vacina aqui pro Ceará pra eu poder participar do próximo, porque aqui o negócio tá feio, viu? Já foi um, já foi outro, eu tenho que estar vacinado, porque senão...
Tô transmitindo pela internet.
Vai passar lá pro Canadá, lá pro Bruno, esse negócio aí. Então,
ele vai pegar essa semana. Marca minhas palavras, ele vai pegar essa semana.
Aí pegar é tudo de novo, sem vergonha. Tu e todos os teus descendentes. Não fico frescando como tu não, corno.
Vai pegar, vai receber, vai fazer as compras, vai passar o dedinho na venda e vai pegar... E ter 3 dias de fé.
Eles
só pra deixar
as compras
um.
Em casa, nem saem mais pra comprar o ponto.
Não, mas quando o entregador vai espirrar na mãe e entregar o saco de arroz, assim, toma aí, Bruno.
Na tua cara.
Ele pistola quando eu ficar agora no elevador.
E aí, pessoal, aqui é o Bruno e o essencial nem sempre é o melhor.
Caralho, é porque vocês já ouviram uma altura dessa que eu já coloquei no começo, que esse demônio endoidando. Puta, bicho, maluco inacreditável. Ficou velho e ficou doido.
Não é eu que fiquei doido, eu fiz minha lista e fiquei bem caladinho. Algo me... O quê? Tu botou esse jogo? Mas por quê?
agora eu não posso comentar tua lista, não. É a igreja que tu vai catequizar e foda-se, cala a boca aí. Sim, galera, estamos aqui reunidos para comentar o que é que a gente jogaria antes de morrer, né? Que se a gente conhecesse alguém hoje e dissesse pra essa pessoa, cara, você precisa jogar isso aqui, precisa se terar antes de você terminar o resto dos dias da sua vida, que esperamos sejam longos, você precisa jogar isso aqui, cara. Então a gente separou uma lista. Pessoal.
Formadores de caráter, né? Isso que quer dizer?
Exatamente. Muito bem colocado. Antes de ir pro papo, guys. Links na descrição, PicPay, Padrinho, meu suporte maroto pra gente continuar com os 3 programas semanais agora. E vamos pro papo, que eu quero saber que remédio o Bruno vai tomar pra ficar bom no corona que ele vai pegar essa semana. Pode marcar minhas palavras, é certeza, viu?
Tua mãe vai pegar.
Pra iniciar aqui, queria puxar minha lista, na real, que é o seguinte. Puta, vocês vão adivinhar qual é o primeiro jogo, cara. É, pois é. Eu não vou me aprofundar muito nos jogos que eu vou, pelo menos nos iniciais, porque a gente já falou vastamente deles aqui. Mas Ocarina of Time, eu acho que é um essencial. O Breath of the Wild, o Zelda também. Maravilhoso. O Genshin Impact, que eu acho que é melhor do que esses dois primeiros, sabe? Porque ele é um jogo mais recente, né? E aí ele é baseado nesses outros jogos. Por isso ele é um jogo melhor, acho que ele é essencial também.
Olha o seu carteiro logo de vez.
Isso. Mas é muito melhor que Zelda, o Genshin Impact, com certeza. Tem o GoldenEye, do Nintendo 64 também. Assim, agora o foda é o seguinte. Tem jogos aqui, o Genshin Impact, estou zoando, tá? É um lixo foda. É porque era só pra beitar Bruno, mas ele não mordeu, ele percebeu. Isso é uma porra.
É, o tá se segurando aí, tá com os beiços assim, eu não vou dar a trela não pra esse filho de uma égua.
Tá pra botar o robô, mas bota ele pra botar o robô pra fora, relaxa aí. Mas o foda é que tem muito jogo aqui, que eu joguei, e vocês aqui também que já jogaram, que dependem do timing. Por exemplo, GoldenEye. O GoldenEye do Nintendo 64 é um jogo excelente, mas ele era melhor na época. Por quê? Porque você juntava quatro candango com 64 e virava uma noite jogando em LAN, entre aspas, porque era só um console, zoando um ao outro, bem como o Super Smash, os quatro controles também, era muito divertido. Eu virei noites e noites jogando com a galera e, assim, era dando tapa no jogo e na vida real, na cara dos outros, entendeu? Era nesse nível o negócio. Aí
É jogando naquela televisãozinha de 24 polegadas, dividida em 4 a tela, ou em 2.
A 7 frames, você pega os 30 e divide.
No vídeo do outro, pra poder não ver onde o boneco tava, em qual sala tava, pra poder não ir atrás pra matar, viu?
Mas aí era impossível, velho. Nego olhar e foda-se, velho. Tava nem aí. A frase célebre que o colega meu dizia: pode vir que eu não abro nem pro trem. Eu nunca entendi até hoje isso, bicho, mas. Acho que ele queria dizer que ficava na linha e não saía do meio nem se um trem viesse. Digo, tá bom então, né? Aí morria, foda-se. Isso foi em 2001, mas faz bem pouquinho tempo. 20 anos só. Nossa senhora, a velhice tá comendo é tudo. Outros jogos que eu indicaria aqui rapidamente. Counter-Strike, se você joga FPS, uma altura dessa, você já deve conhecer. Mas a gente tá falando aqui pro cara que nunca jogou nada. Battlefield, da série, a partir do cara... Eu vou falar da parte dos que eu joguei mais. Acho que a partir do 3, mas tem Battlefield Patrol muito bons também. Mas a partir do 3 que ele criou mais um jeito de fazer os jogos, sabe? Eu acho que brilha mais a partir do Battlefield 3 e os em diante. Acho que os que vem depois dele, o Hardline é o mais fraco. Assim, muito
esse
fraco.
Esse daí foi feito por outra empresa até, não foi nem...
É, muito não. Quebrado, cara. Muito quebrado. Mas fora esse, os Battlefields, os outros são bons. O 1, o 5,
o 4, o Modern,
né? É isso.
O anterior era o Bad Company também, que você falou anterior, né? O Bad Company é excelente, cara. É fantástico, eu recomendo. E tem aquela questão da... Começou aquela destruição mesmo, grande, foi no Bad Company, se eu não me engano, você conseguia...
E você poder interagir com o cenário. É verdade.
É loucura. Você não ficava safe atrás de uma parede ali naquele jogo não, viu, meu amigo? De jeito nenhum.
Outro jogo também que eu mencionaria, que eu sou suspeito pra falar, mas que jogado na época foi, na minha vida, foi assim, muito marcante. Pela trilha sonora, pelos amigos, pelo gameplay, pela inovação, pelos gráficos, que foi jogado, que eu comecei a jogar em 2014, foi o Destiny o primeiro. Cara, dentro da experiência online, aquele jogo ali, eu posso dizer que tô igual um velho mesmo, ele me marcou e me traz uma nostalgia boa.
Mas você não recomendaria mais pra ninguém, né? Até porque você ninguém joga mais.
Ele tá atrelado ao tempo, entendeu? Ele não
isso aí já...
Ele precisava...
foi bom naquele momento e nunca mais
isso. Não vai ser nunca mais daquele jeito. E o que é muito triste, né, cara? É muito triste, bicho. Tem jogo que só presta na época. Não passa, eventualmente, às vezes, nem tanto tempo. Tipo, um ano já não é, já é outra coisa. Já perdeu o ápice do jogo, já é outra parada. E eu lembro das primeiras vezes eu jogando, tocando na trilha sonora. Cara, maravilhoso. Eu guardo no meu coração, de verdade.
Bom, pra mim os jogos essenciais não são nem os melhores, seja do estilo ou até mesmo da franquia que eu tô me referindo, mas são essenciais.
Peraí, me explique, por que o que é essencial não é o melhor?
Essencial, cara, é porque com ele você vai ter a base, entendeu?
Mas a ideia não é, eu não quero ter base, eu só tenho tempo limitado pra jogar o jogo, tem que jogar o melhor, não é não? Pra ter base?
É o melhor, sim, mas
água é essencial,
às vezes,
água é essencial, mas Coca-Cola é mais gostoso, vale mais a pena.
Às vezes uma tá coquinha entendendo? Geladinha normal é a melhor coisa que tem, entendeu?
Então, exatamente. E Coca, concordo comigo que é mais gostoso que água porque tem coisas adicionais. Tô errado? Então, pronto.
É essencial.
Mas...
Mas assim, não tô dizendo que os jogos são horríveis, são, pra mim são excelentes, são grandes clássicos, mas pra algumas pessoas pode ser, é, não pode ser o melhor, pra mim também não, não são os melhores, mas eles têm, ele, no conjunto da obra, eles têm aquela qualidade perfeita, entendeu? Eles têm o balanço. Na minha opinião, né? A gente vai discutindo aqui. Eu colocaria primeiramente, assim, no gênero plataforma, cara, juntando, assim, de todos os jogos plataforma, o Mario.
Ghost and Goblins, Ghost and Goblins, né? É o melhor de todos.
É, o Mario 64, como bom exemplo de um jogo de plataforma 3D, como, é, como deve ser feito. E o Super Mario World, por exemplo. Não vou nem colocar os do Nintendinho, que são bons também. Vou botar o do Super Nintendo mesmo. Que é excepcional, cara. O jogo cheio de segredos. Você tem que usar bem seus reflexos, o gráfico agradável, músicas clássicas, personagens cativantes. Tanto ele como o 64, né?
Uhum.
E com esses dois jogos, cara, você tá muito bem servido aí de um jogo de plataforma. Se você tá... É o tema do programa, né? Jogos que eu tenho jogando se morrer. É, com esses daí, você tá muito bem servido e obrigado, porque são excelentes, excelentes mesmo, mas, assim, se for pra pegar o melhor mesmo, pra mim, o melhor foi o Galaxy 2, entendeu? Mas Galaxy 2 é aquela coisa de você tem que usar o emote, aí dá uma dor de cabeça, aí...
Dá nada! Cara, um Wii é 27 centavos hoje em dia, cara. Sabe, você chuta uma pedra, tem um Wii de baixa, a cor mais barata do mundo. Pra mim, é de boa. É tranquilão. Joga.
Mas a galera ainda põe o Mario 64 assim no pedestal, sabe? Você vê assim, fala em jogos de plataforma 3D, vem em mente o Mario 64 e o estouro que ele trouxe, né, na época.
Vem tanto que hoje, se você pegar o desses Marios e você pegar o âmbito profissional tipo speedrun, o Mario 64 é o que paga os maiores prize pools.
Assim. Mais jogado, né?
É, porque se você ver os campeonatos que tem, os anuais, é de tipo de velocidade, o cara quem zera mais rápido ao vivo, Mario paga o prize pool, assim... É, entendo que é uma categoria nova de profissionalismo de jogos que tá surgindo agora, que tá monetizando com prêmios, tipo, não é tipo jogar CS num campeonato mundial, não é isso, que é uma coisa simples, tipo, mata-mata como é futebol, ou como já foi, pelo menos. É speedrun, que é quem zera primeiro, mas pagou $12,000 de prize pool total, né, no último campeonato que teve. E era Mario 64 a galera jogando, entendeu? Pra tentar zerar o mais rápido possível. Inclusive um carinha bateu o recorde mundial lá ao vivo, entendeu? Coisa raríssima, que só aconteceu uma vez fora essa segunda, entendeu? Então não é uma coisa que acontece com tanta frequência. É, então Mario 64 realmente é referenciado e reverenciado também até hoje como um masterpiece de tanto de controle, de forma de você controlar o boneco, quanto de conteúdo e de carisma também, cara. Eu acho o Mario muito carismático, tanto pelos movimentos, as falas, a forma como ele...
soube trabalhar a franquia, né? Hoje em dia é nível Mickey Mouse, é isso, não for mais, né?
É, pois é, se você perguntar a sua mãe, a gente já falou isso aqui também, mas se você perguntar a sua mãe, ela conhece o Mario, cara, de boa. Mostrar a foto, quem é esse boneco aqui? É o encanador lá, né, o Mario, pois é.
Bom, e assim, saindo já das plataformas, entrando aqui em outro estilo que eu gosto muito, que é jogos de luta, meu favorito é o Guilty Gear, todo mundo já sabe e tal, mas eu colocaria o Street Fighter como o obrigatório que você tem que jogar. Aí fica a seu critério qual deles você pegaria, né? Eu, assim, se eu tivesse, sei lá, numa ilha deserta e tivesse que levar um jogo de luta pra jogar, ou então amanhã eu fosse sumir do mapa, eu jogaria por mais uma vez o Street Fighter 2, o basicão mesmo, de novo.
Eu levava o 4, que é similar ao 2, mas pelo menos tem uma mecânicazinha mais diferente, né?
Mas o 2 Turbo, cara, ele ainda tem um que a mais pra mim. O 2 Turbo, que é a última versão do Super Turbo, né? Que o pessoal chama, que é a última versão do 2. Tinha barra de especial, já era um pouco mais refinado. Não é o 2 originalzão, não, que ele era bem cru mesmo. Tem tudo aquele jogo, cara.
Aquele de rodoviário também, né?
É, que o Ryu só tava dois Hadouken e o Ken dava um Shoryuken de cabeça pra baixo.
Exatamente.
E que saia duas magias do Shoryuken pra...
Estacava o bolo de magia. Assim,
esse de rodoviária tem aqui no Canadá, num bar aqui perto, que tem máquina de fliperama, tem esse de rodoviária lá, bicho. Você aperta start, no meio da partida ele vai mudando, o boneco vai trocando sozinho.
Tá fazendo o que num bar, Bruno, tu?
Jogando fliperama.
Sério, né?
Relembrando as passadas,
tu passa passa na porta, tu passa na porta com a mãozinha no bolso, aí entra lá, enfia uma moeda de um dólar e fica
não,
jogando.
Isso aí há 2 anos atrás, né, porra? Não tô indo nesse lugar mais. Até porque não sei nem se tá aberto. Enfim, o Mario Street Fighter, seja o 2, seja o 3, eu acho que eu pensando de novo aqui, eu pegaria o Third Strike, Atila. Pensando aqui com meus botões. Mas vamos ficar entre o 2 e o 3. Esses jogos, eles apresentam tudo. Tem aqueles personagens lá tradicionais, os clássicos, né, que todo mundo conhece. Tem uma mecânica fácil de entender e difícil de dominar. Você aprende o basicão mesmo, o footsie, que é dando bait, né, no adversário, mantendo aquela distância e tal. Aprende aqueles comandos de magia, que pouca gente hoje em dia você pega. Eu lembro muito bem, cara, quando esse Smash Bros. Novo aí colocou o Terry Bogard, que é do Fatal Fury, e ele traz consigo os comandos clássicos, né, de magia, de jogos de luta. E os fãs de Smash Bros. Começaram um choro, porque não conseguiam fazer o diabo de uma magia no controle. Cara, puta que pariu, que geração é essa, bicho?
Geração que não consegue... pra frente, botão. Pra trás,
meu
botão.
Meu Deus
pra
do
cima,
céu,
botão.
Não. Foi um choro inacreditável, dizendo que o gameplay do boneco tava destruído, que era difícil demais, que pra fazer um super não dava. Cara, seja homem e aprenda.
Seja homem é foda, viu? Choro de quem? Quem tava chorando? Assim,
a comunidade Smash Brothers inteira.
Sério,
inteira,
bicho?
Inteira.
Trez no Reddit.
E ainda desdenharam o personagem. Terry Bogard, né? Do Fatal Fury, do King of Fighters. O pessoal perguntando, quem é esse... O pessoal, quem é esse cara? É um... Parece
caralho!
Um Pokémon... Parece um sério? Pokémon Trainer. Parece um Pokémon
sério,
Trainer.
Sério, cara?
Parece
do boné?
Parece um treinador Pokémon, Ash Ketchum. Não sei, mas o pessoal não conhece, o pessoal não tem base. Por isso que esse programa é importante. Nossa. Pra você conhecer os jogos essenciais, bicho. Pra você não ser um idiota no mundo afora, entendeu?
Caralho.
Enfim.
Bicho, eu não gosto de Fatal Fury.
Não, isso é fato, Rodrigo. Não tô exagerando, não. Você vai, vai em fórum,
não acredito.
Pessoal...
Eu penso no meu familiar mais novo, porque se eu mostrar, ele não vai saber quem é, não.
Rapaz, graças a Deus, meus primos mais novos que me passaram corona, eles só ano passado, mas eles jogam Sonic e Mario. Inclusive, o mais novo pegou e disse, eu quero Sonic Mania 2. Pediu de aniversário. Diga aí, quando eu vi...
Que moleque inteligente da
não, mas os meninos, as crianças de hoje em dia, ele tem a fase do Mario e do Sonic. O meu sobrinho, ele tem... Né, Rodrigo? Ele tem a fase... Pelo menos Pedro disse, né, meu irmão? Ele teve a fase do Mario e agora teve a fase do Sonic. E agora, assim, ele não joga, né? Ele tem, sei lá, 2, 3 anos. Mas ele gosta do personagem, entendeu?
Sim, é porque é muito... carisma. O carisma é foda dos bonecos. É. Ele tem o Super Nintendo na casa dele e joga, pô. Esse meu primo pequeno, entendeu?
Pois é.
E aí ele pediu Sonic Mania de aniversário e eu vi ele recebendo, cara. Eu vi ele recebendo. E ele pulando de alegria. Yeah! Aí eu fui explicar, tu sabia que esse jogo foi feito por fãs e tal? Eu fiquei conversando com ele, explicando, não sei o que, ele é curioso.
Fã
não
gosta.
Um fã que começou o projeto e a SEGA contratou o cara.
Não, eu tô dizendo ele perguntando pra ti, o que é um fã?
Não, ninguém é ventilador em inglês. Vai.
Enfim, Street Fighter eu colocaria como essencial pra você jogar, e se digamos que você prefere um jogo de luta 3D, até quem? Não tem outra, entendeu?
Não, acho que não. Não, Mortal Kombat é melhor.
3D que eu digo, cara, de plano 3D. Mortal Kombat não é jogo de plano 3D, não.
Tu fala que
já
boneco
foi,
gira,
no 4,
gira,
né?
No 4,
já
é
o pior
mas,
jogo
mas,
da franquia.
É uma bosta foda. Uma merda. E, assim, Mortal Kombat não é bom. Convenhamos, não é um jogo bom. Mas aquele 4 tá de parabéns.
Viu o Dunk novo, o vídeo do Dunk novo? Inacreditável. Não, foi sobre o 4.
Ah, foi? Ah, não, foi. É novo, né, então?
É novíssimo, de ontem.
Ah, é? Eita, bicho, porra.
Meu amigo,
é engraçado,
né? Dando logo aqui a dica. Veja o vídeo do Dunk, que é um...
Eu vou deixar na descrição.
Fala, semana passada ele fez o Mortal Kombat 1, ou foi o 2, e ontem ele fez o do 4. Meu amigo, é impressionante. Que jogo merda.
Ah, agora, impressionante mesmo é o quão sarcástico ele consegue ser e tirar onda com... Eu não vi esse vídeo, mas eu tô tirando pelos outros. Quando ele fez o review Death Stranding, cara, eu quase tenho uma piloura de rir do sarcasmo dele. É muito engraçado, doido. Esse jogo é o melhor jogo da história do Kojima. E o boneco nadando todo torto na água, tá ligado? Todo com a mãozinha, o Sam joga na aguinha assim com a mãozinha. Impossível de nadar daquele jeito. Cara, bicho, é de você se morrer de rir, assim. Se morrer de rir.
Assim, jogo assim que você precisa jogar pra... até pra entender essa... sei lá como é que eu poderia dizer.
Agora sim, vamos colocar um negócio aqui na mesa. Bruno colocou um jogo aqui que eu tô revoltado até agora. Porque são jogos que você precisa jogar antes de morrer. Aí ele fica, né, você tá falando da minha lista. Por que você não fala a sua lista aí? Você tá falando da minha. Aí colocou Demon Souls aqui no meio da série Souls inteira com Dark Souls 1, 3, o 2 é porque é foda, né? Mas Bloodborne, cara, Sekiro, ele Sekiro me bota...
Não tem nada, é outra coisa, nem, você nem tem classe, nem nada.
Uma reda From Software, cara, e é um jogo não, polido,
então
bota bem
aqui, então bota aquele, com aquele de robô deles.
Armored Core.
Não, aí você tá me falando de jogo bom, pô.
Maluco.
Tu mesmo porra, disse...
Tu quer dizer que Demon Souls não é bom, viado, velho?
Não, eu não tô dizendo isso, não. O que eu tô dizendo é o seguinte, que ele não é o melhor jogo da From Software, mas nem fudendo. E Bruno disse isso semana passada.
Pra mim não é,
soldado gosta muito dele, né?
Demon Souls é o melhor jogo da From Software. Da onde, bicho? Da onde? O jogo
mas
tá
ninguém todo... disse que é o melhor. Eu tô dizendo que é o que eu colocaria você... pra pessoa.
Não, não ninguém, ninguém disse que é o melhor, mas você disse semana passada que não é o melhor.
Não,
que
ele é o não pior, é o melhor. É,
então,
o pior?
Por que tá indicando? Ninguém tá dizendo que ele é o pior.
Eu acho que ele tá indicando que é tipo assim, você quer começar a jogar? Então comece por esse. É tipo
mas você vai começar a jogar...
Eu tô falando da versão já do PS5. Não tô falando do PS6, que é o cara... vai ter uns percalços. Mas o Demon Souls, cara, ele é mais assim, diretão, sabe? Ao ponto. Os outros, o Dark Souls, ele... Tudo bem, o Demon Souls, ele tem uma complicação extra, assim, na questão de craftar as armas, que você tem que misturar duas armas, usar as armas dos chefes pra formar uma arma diferente e tal. Tem uma árvore, assim, imensa de opções de arma pra você montar. Eu não vi nem metade, porque realmente é muita coisa. Mas, assim, o jogo, ele oferece um hub. Você visita os mundos em separado. Ele não é o open worldzão como o Bloodborne e Dark Souls 1. Então, você se familiariza mais com o ambiente, você se conecta mais com aquela fase que você tá, entendeu? Os inimigos não são tão complicados assim, ele não vai lhe dar um trabalho... Tem a dificuldade, mas não, eu não passei por tanta dificuldade assim como eu pensaria que ia passar, até porque eu acho que eu me acostumei já com o estilo, então não sofri tanto. Mas é um jogo que cativa, cara. Assim, ele é bem estruturado por ser o primeiro dos jogos Afron, né? Desse estilo deles aí, que eles... fizeram fama, ele é muito bem redondo, cara, ele é muito redondo. Jogando ele, eu vi o quanto o Dark Souls bebeu da fonte, ele bebeu da fonte e engoliu o copo junto, porque tem muita coisa parecida, muita coisa mesmo, entendeu? Eu colocaria ele facilmente aí como minha recomendação, apesar de eu preferir ainda o Bloodborne, mas jogando esse...
Eu morro e não entendo um negócio desse, cara.
É porque o Bloodborne, cara, ele já é um... Como é que eu poderia dizer?
Porque ofereceu o Nier é medíocre, mas o que não é o ápice do bagulho, se você pode. Tu não ofereceu Marios excelentes aí, inclusive o Galaxy 2, que é o... Que, na minha opinião, é o ápice dos Marios, apesar de que o último agora, o Odyssey...
Mas o Bloodborne, cara, apesar de eu achar ele melhor, ele já tá 30 frame, o frame pace do jogo é meio caído, sabe? O Demon Souls, ele já tá mais redondo, sabe? Assim, ele dá uma apresentação a mais, o gráfico também, né?
Mas cara, foda-se.
Bem sincero,
o Bloodborne, o Atila já não gosta do Bloodborne. Eu acho isso aí.
Mas foda-se.
É anomalia.
Foda-se o frame, o frame rate.
Ele odeia.
É uma bosta. É uma bosta.
É doido, né? É doido.
Mas assim, eu reconheço que a parte de batalha ser mais rápida é legal. Mas eu acho a temática do jogo ruim.
É a melhor coisa do jogo, a temática.
Mas não me agrada, macho. Ele tem uma variedade muito baixa de arma. Baixa variedade de armadura não.
Mas as armas, elas são mais... As Trick Weapons, elas têm mais opções e variedade do que do Demon Souls. Elas têm mais presença, entendeu?
É.
No Demon Souls eu percebi, e no Dark Souls tem espada longa, aí tem 20 espadas igual, entendeu? Machado, sim, aí tem vários iguais. Muda.
Pois é, eu colocaria, cara, se assim, eu, Rodrigo, eu colocaria o Bloodborne pra, antes de morrer, né? Que, porra, cara, eu tava jogando, tava até streamando assim, cara, porque tem todo aquele sistema do jogo que é, tem o boss, né? Você grindar seu personagem, fazer sua build e tal, mas assim, o que eu achei legal, além disso, né? Ele tem aquela questão dos cálices, né, cara? Que é várias horas a mais que tem e não é uma expansão, não é uma coisa que você tem que comprar à parte, né? Que tá entendendo?
entendendo, cara? E você fazer isso e fazer co-op, cara, isso daí é
muito... Tem um verdadeiro chefe final lá, né?
Hã?
O chefe final verdadeiro tá lá, não é assim, verdadeiro não, mas um chefe importantíssimo da trama tá lá, né? Só se acha lá.
Sim, sim. É, não, cara, tudo tá relacionado com a história, vamos dizer
assim. Eu acho os Cálices uma ideia muito boa mesmo, mas que poderia ter sido melhor trabalhada, assim, eles poderiam ter...
Podem evoluir, né?
Tem muita margem ali. A ideia é excelente, mas tem umas arestas ali pra polir. Aí seria
parece
massa.
Uma coisa meio arcade, assim, tipo umas fasezinhas, né? Vamos jogar uma fasezinha. E eles são limitados. Você vê que por um momento se torna até repetitivo. Mas como eu sou meio doido, eu gosto do desafio só, tá entendendo? Desafio do chefe. Eu acabo gostando. Eu fico preso naquilo e não consigo sair. Cara, tanto que, assim, na primeira vez que eu tava pensando nesse tema que a gente tá conversando aqui, eu tava pensando na época, cara, que eu joguei o Dark Souls, tá entendendo, cara? Que eu joguei o Dark Souls 3, que eu joguei o próprio Bloodborne, cara, que eu maratonei enlouquecidamente. Agora, mal, eu joguei o 2, que não é nem de perto o melhor, mas eu não consigo, cara, eu jogo direto. É muito bom. Eu acho que quem não entrou nessa da From, né, que é o Demon...
É, o pessoal até às vezes tem medo que não vai conseguir jogar, mas é só
tem querer. Tem que entrar, tem que começar, porque é bom demais, cara, pelo amor de Deus. O Bloodborne, eu acho, pra mim, é essencial. Você tem que jogar. E trazer um amigo pra jogar junto, cara. Porque vale a pena a experiência co-op do jogo também. Ele é meio complicado, mas vale a pena. Bom, aqui outro que eu acho que jogo é essencial aí é jogo nostalgia, cara. Puta porra, point and click, Full Throttle, cara. Cara, um jogo fantástico.
São os jogos da LucasArts, né, Lucas?
Exato. Tipo o The Dig, né? Pois é.
É, eles tinham vários. Isso aí é jogo clássico e jogo bom, bicho. Hoje em dia ninguém faz jogo como esses, não. O pessoal...
Ele teve um remake, foi, Bruno?
Um remaster, não foi remake, não.
Remaster, né? Pois é, não cheguei a ver, não. Eu lembro só do antigo mesmo, cara. Jogo fantástico, rápido. Um jogo bem rápido. E assim, eu acho que esses jogos point and click é que depois deram abertura, assim, pra esses jogos de enredo que parecem mais com filme, né? Tipo da Quantum, né? Tipo Heavy Rain, Detroit. Eu não sei se foi a base deles, mas eu também gosto muito desse tipo de jogo. Eu acho que fosse jogar um desses jogos tipo enredo hoje em dia, eu sugeriria o Heavy Rain, que é PS3, né? Que tem uma história thriller, né? Suspense.
Foda. Uma das histórias mais incríveis, mas Heavy Rain é muito foda.
Pois é, cara. É PlayStation 3, tem PlayStation 4, né?
Outro deles não foi meio caído, né? O Two Souls, né? Beyond Two Souls, sei lá.
Não cheguei a jogar, cara. Eu cheguei a jogar o Detroit, gostei muito também. O Heavy Rain com o thriller dele, né? Que tem serial killer na história.
O Beyond Two Souls foi tão ruim assim, não, cara. Até onde eu lembro. Assim, não é tão bom quanto o Heavy Rain.
Foi meio morto. Lançou assim, o pessoal nem esqueceu logo.
Morreu rápido, mas ele não é, o jogo não é péssimo, não.
Não, não é péssimo, mas não foi o sucesso que eles esperavam. Foi... O pessoal não colou. O do Detroit, Picamil, me colou mais. Já foi uma guinada de novo, né?
Então ele é tipo, assim, então eu acho que esses jogos tipo point and click, eles viraram, eles são uma base, né? Tem hoje muito point and click indie interessante também, mas assim, eu também gosto muito desses jogos que é ficção interativa, né? Que o pessoal chama. Esse tipo de jogo eu gosto muito. Mas, assim, se fosse colocar um de referência, eu colocaria o Heavy Rain, que é fantástico, cara. É o que eu botaria pra pessoa entrar nesse estilo. E point and click, o Full Throttle, nostalgia, vale a pena.
O meu atual cenário, né? E peguei Covid aí na reta final da esculhambação. Eu fiquei pensando assim, bicho, e aí, se tu pudesse, o que que tá faltando pra eu jogar? Se o negócio tivesse evoluído ao ponto de me complicar na minha saúde, eu não tivesse... Mas se não escapasse, né, desse negócio. E aí, tá faltando o que pra eu jogar? Eu pensei em colocar nessa listagem jogos antigos que eu joguei que marcaram muito, mas eu acho que eu já joguei demais esses jogos. Então minha lista é movida por jogos que eu iniciei, mas não concluí. Aí, exemplo, Ghost of Tsushima, eu comecei e não terminei. Sekiro, eu comecei e apanhei pra caramba de um sub-boss lá, aleatório. Fiquei com muita raiva do jogo e abandonei.
Eu sei, até que Subir Boys é esse. É o que fica em frente de uma torre, é?
É, o da lança. Eu apanhei demais, bicho. Eu bem passei... no começo do jogo, velho. Bem no começo do jogo.
O Alisson dropou aí e eu joguei, demorei, sei lá, 6 horas pra passar desse boss aí. Muita gente
dropou. Eu matei ele.
Ele é desproporcionalmente forte pra um subchefe. Desproporcionalmente.
De qual é esse aí?
Ou era, né?
É bem no começo do jogo, cara.
É o guardião da torre. Ele fica na frente de uma torre, cara.
Sim, mas qual jogo?
O Sekiro.
Sekiro.
Sim. E, tipo, eu consegui matar, mas, tipo, eu já tinha visto, morri tantas vezes, que alguma das vezes lá que eu fui pro checkpoint, apareceu uma mensagem como se eu estivesse sendo punido de alguma forma. Aí eu, não, peraí, eu tô fazendo alguma cagada aqui, deve ter alguma consequência no jogo, mas, tipo, eu pelo menos matar o cara. E depois de muito sufoco, eu matei. Só que eu fiquei com tanta raiva, cara, que eu, não, outro dia eu começo a jogar de novo. E nunca mais joguei. O Ghost of Tsushima eu até avancei, mas parei pra jogar outras coisas, e amanhã eu vou passar o dia todinho jogando Ghost of Tsushima. Depois que eu terminar, vou pro Sekiro. É outro jogo também que eu comecei a jogar e abandonei, mas isso não por dificuldade, porque apareceram outras coisas no meio do caminho também pra jogar, aí eu dropei. Foi o Resident Evil 2, que eu estava num hype da porra pra jogar esse jogo, cara. Muito mesmo, porque o Resident Evil 2 do PS1 foi um dos jogos que eu mais joguei quando eu tive quando o PS1 era jogo, o console do momento. Eu joguei muito, velho. Muito, muito, muito mesmo Resident Evil 2. Eu tava muito empolgado com o remake, aí saiu, joguei um pouco, também abandonei. E agora, no momento, algo que eu não posso jogar, porque só saiu exclusivo pro PS5, que é o Demon's Souls Remake, cara. Vi uns vídeos, me deu uma nostalgia, assim, sensacional, porque eu sou fã dos jogos da série Souls. Demon's Souls, pra mim, foi um jogo muito impactante. Eu já falei sobre isso aqui no Drop Frame. Eu tenho 3 platinas das versões do Demon's Souls, as asiática, americana e europeia. Tão viciado.
Eu não sou especialista, não, mas eu acho que ele gosta, viu, Bio? Não sei.
E se eu tivesse a oportunidade de jogar esse Demon's Souls do PS5, eu também platinaria, porque eu acho que assim, a ideia do jogo é algo muito marcante pra mim, cara. É algo revolucionário pra época. A história da tendência dos mundos, a invasão, a tendência dos personagens, a causa e consequência dos seus atos dentro do jogo. Enfim, você sendo puxado de forma assim, a primeira vez que você tá lá no mundo 3 e você é puxado pra invadir um mundo de um outro jogador e você entra
essas coisas é que chefe. Fazem eles assim, não tomar a dianteira, mas mostrar como eles inovaram nesse jogo, bicho. Essa questão de você ser o chefe do jogo de outra pessoa, você vira o chefe de fase de outro cara, o jogo lhe bota, entendeu? E essa questão das tendências também. A tendência é você praticamente joga a mesma fase 2 vezes, sim, explicando assim bem de forma rasa, porque coisas vão mudar dependendo de como você se comporta no game. Isso aí os outros não fazem, não.
Os caras introduziram
o Bloodborne o Bloodborne brinca com isso aí, com a questão dos insights, né? O discernimento, né, em português. Que quanto mais discernimento você tem, mais coisas ao seu redor vão alterando. Você vê amidalas pelo mundo, né? Você vê inimigos se tornam mais fortes com outras armas, por causa do seu insight estar mais alto. Mas como Demon's Souls, não, entendeu?
Foi até um assunto que os caras introduziram, e eu me lembro bem que quando eles anunciaram, na verdade, quando saiu o Dark Souls 1, foi algo, apesar de eu achar o Dark Souls um jogo sensacional também, achei assim, muito bom,
tu acha peraí, antes de tu falar, qual é o melhor Dark Souls na tua opinião?
Cara, o 3.
Eu também acho.
O 3
eu fico muito entre
o 3 é muito bom.
Eu fico muito entre o 1 e o 3. O 2 é uma boa, assim, não é uma completa merda, mas
O 3 é mais linear que o 1, né? O pessoal gosta mais do mundo do 1, não? Mais aberto.
Em termos de mundo mas em termos de polimento de combate de chefe, o 3 é melhor. Exato. Porque você. Entendeu?
O 3 é muito legal. E a trilha sonora do 3 consegue superar a trilha sonora de qualquer.
É fantástico demais.
Jogo, cara. Da série Souls. É muito bonito, cara.
Eu não lembro do boss, cara, mas quando você leva. Que é um que você luta, não lembro o nome dele, mas é um cavaleiro. Nossa, que Dark Souls é um cavaleiro como boss. Mas ele enfia um machado em você, gira você por cima e joga, às vezes se joga que dentro do precipício.
Até um negócio do céu também, né? É uma batalha, cara, numa ponte.
É isso. Bicho, é uma correndo. Luta.
Eu só não lembro o nome dele, não.
Nameless King? Não. Isso é.
É o que lá em cima, que tipo, parece que é nas nuvens. É o Nameless King.
Não. Nameless King, todo mundo sabe quem é. É tão apelão que até quem não joga Dark Souls sabe quem é. Mas a luta é inacreditavelmente boa, bicho. Muito massa.
Ah, cara, é o preto, é o Dragon Slayer, Dragon alguma coisa. É, como é que é o nome desse cara?
Enfim. Eu sei que ele tem um escudo e um machadão. Muito bom. Eu, assim, dos Dark Souls, pra mim o 3 é o melhor. Acho que o combate ficou muito refinado, muito legal o jogo. É um pouco mais linear, sim, é um pouco mais linear
o jogo. Sacrifícios foram feitos, né?
O 1 marcou muito porque você dava umas, tipo assim, uns giros no jogo e quando você
podia escolher. Alguns boss você podia escolher a ordem, se eu lembro. Não todos, mas tinha uma hora que ele dava uma trifurcada, assim, você podia ir pra matar esse, aquele ou esse, entendeu? E aí era dependendo de como você matasse ou qual você escolhesse, era mais fácil ou mais difícil.
Você poderia, por exemplo, pular aquela parte. O Dark Souls tem uma parte de introdução muito grande, mas como ele não é linear, você pode pular praticamente a introdução. Você tem que matar os gárgulas. Depois que você matar os gárgulas, você continua no tutorial do jogo, que é até a parte lá da Kilag, é praticamente um grande tutorial do jogo, ele vai aumentando gradativamente a dificuldade, mas você pode pular aquela parte. Você conhecer o mapa e souber que dando uma volta na floresta você consegue pular essa etapa todinha e chegar lá na Kilag com o mesmo level que você matou os gárgulas, ok, tá, é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Enfim, o Dark Souls possibilitou muita coisa, sabe? Era um mundo muito aberto e tal, tinha uma variedade maior de armas, etc. Mas pra mim o Demon's Souls foi algo muito marcante. Eu queria sim jogar quando eventualmente eu comprar o PS5. Mas assim, no momento mesmo, assim, eu acho que a reflexão que eu tava é, bicho, acho que tá faltando eu jogar algumas coisas que eu deixei passar aí nos últimos 2 anos e o que eu tenho que dar uma acelerada agora. É, como eu disse, né? Peguei a porcaria dessa doença, fiquei até receoso, mas graças a Deus os sintomas estão bem leves, mas eu, tipo assim, chamou minha atenção, rapaz, jogões que eu não joguei, não curti, não fui jogar, então vamos investir
rapaz,
aqui,
rapaz, tu, Tsushima, Sekiro, tu tá... Resident. Quais são?
O Ghost of Tsushima, o Sekiro e o Resident 2, remake.
Ah, sim, pronto, são excelentes jogos. Porque eu, quando peguei Corona semana passada, eu só joguei Motorsport Manager, cara, eu joguei 40 horas em 3 dias, assim, só fazia isso, com febre, todo me tremendo jogando Motorsport. Foi foda, velho.
O Resident Evil 2, o remake, só interrompendo aí, ele, pra mim ele era o número 1 exemplo de como o remake deve ser feito. Pra mim ele era indisputável, assim.
E não é mais por quê?
O Demon's Souls remake é um remake melhor.
Eduardo,
é. Tu não jogou, entendeu? Discute.
Mas não é. Mas não, não é, não tá é.
Certo, mas você, tu chegou a jogar o primeiro, Bruno, Demon's Souls?
Não, já. Aí tá vendo, teu cu, seu rabo, até hoje, bicho, que escaba safado, mentiroso da porra.
Eu não gostei na época.
Ah, mas deixei tá aí até minha avó também, você não tem a mesma propriedade que eu, então, pronto, empatou.
Então não vou explicar mais não, corta aí.
Mas Resident Evil ele também não jogou não, mas porque ele
não vou explicar não, porque corta. Pessoal.
Eu tô enchendo teu saco, vai.
Ele quer porra, vai, continua aí.
Pegou a... Vai, macho, explica, tá zoando, eu vou cortar, vai.
Não, macho, vai, consegue aí.
Vai, é sério, tô tá zoando. Vai, macho, explica a porra aí, vou botar no negócio, vai.
Sim, o Resident Evil 2 remake, pra mim, era o melhor remake já feito. Um exemplo mesmo de como fazer um remake, mas o Demon's Souls pra mim ganhou porque ele não mexeu
no jogo. Derbancou. Ah, sim.
Porque ele não mexeu. O Resident Evil 2, ele mudou muito. Ele tem a essência lá, mas mudou a visão, mudou o gameplay, mudou algumas coisas, algumas salas, uns chefes.
Posicionamento de chefe, posicionamento de delegacia item. Diferente.
O Demon Souls é idêntico. A burrice dos inimigos é a mesma.
Pegaram basicamente o mesmo cenário. Entendeu? E é como se fosse upgradeado, assim. Isso.
Reconstruíram por cima.
Deram uma demão de cal, jogaram o concreto, sabe?
Tem uns chefes lá que são. Ele tem uns agro meio esquisito, continua de propósito mesmo. As gárgulas lá de Lótria são estúpidas do mesmo jeito.
Tu acha que é tipo. Ó, vou fazer uma comparação, mas tu acha que é tipo. É foda, né? Mas quando remasterizaram o Zelda pro 3DS, tipo, eles seguraram alguns bugs de propósito.
Não sei.
Por que não? Eu falo isso por conta da identidade do jogo, que é bug, que alguns, querendo ou não, fazem parte da identidade do game. Tipo, você fazer o glitch pra você rolar mais rápido e andar e você se locomover com velocidade maior do que se você fosse só correndo normal, entendeu? Nossa, esse tipo de coisa, entendeu? Isso é massa preservar, entendeu? Porque são detalhes simples que incorporam e viram a experiência do jogo. Por mais que seja um glitch, entendeu? Que não seja intencional, mas vira e a galera passa a usar normalmente, se liga?
Lembro do Battlefield, cara, o primeiro, 1945, tinha uma marmota de ficar em cima de uma asa de avião, uma marmota dessa, e teve jogo que não era nem o mesmo, tá entendendo? Mas eles, tipo, brincaram com esse glitch.
Imitaram, né?
Porque
virou parte do folclore.
Fez parte do jogo, tá entendendo? Essa brincadeira, foi uma brincadeira até, nesse caso, foi mais brincadeira do que pra manter a identidade, mas você lembra, quando tem esse glitch, pelo menos eu que gosto muito do Battlefield, eu já lembro, tá entendendo?
Não, mas assim, o jogo é como já disse, né, 100% idêntico, só mudaram coisas pontuais, como aquela porta secreta que o pessoal descobriu e viu que era uma armadura lá, que você pegava, que não existia no outro, mas o jogo ele é idêntico.
Com upgrade gráfico foda, né?
É, lógico. A trilha sonora é diferente também, e tal, mas eles mudaram só questões, qualidade do jogo, assim, quality of life, que eles chamam, né? Tiraram uns bugs bizarros que tinha, mas o jogo mesmo, no cru, ele é idêntico. E a inovação mesmo ficou por conta do controle, que eu já mencionei em algum Drops ou em algum outro programa, realmente dá uma diferença, porque você tem a questão dos triggers, né? Quando você bate, você sente a pressão no botão, né? No botão que você tá batendo, né? Que é o trigger, o R1 e o L2 e o R2. Quando você puxa uma flecha, você sente a tensão. Quando você bate uma arma numa pedra ou no inimigo, você sente a vibração no controle no local certo, entendeu? O próprio som que sai do controle, que é uma coisa que já o PS4 já fazia, ele é melhor no do 5, porque o speakerzinho dele ele é mais potente, sabe? Ele é mais alto, você ouve melhor. E a qualidade que sai dele é melhor também. E isso aí dá um incremento a mais na experiência. Sim, então, nessa questão aí, até por isso mesmo que eu coloco esse Demon's Souls aí como o preferencial pra você jogar, se você nunca jogou a série e quer pegar um jogo pra jogar antes do fim do mundo, então antes de você convalescer, né, eu botaria esse daí por causa desses pequenos mimos, entendeu?
Agora, falando desse jeito, eu mudei de opinião, porque tem a imersão do controle do PlayStation 5.
Você sente a vibração dele é diferente do convencional, outros jogos, né? Você em locais chaves do controle, sente, né?
Sim, eu tô ligado. Eu não tive a experiência, mas eu li sobre. E aí, os outros jogos não tiveram essa oportunidade aí, a gente tá falando do que existe hoje, né? Então, realmente, pensando por esse lado, é o Demon's Souls mesmo, ó, bicho. Porra, foda, viu, cara?
Se eles lançarem um Bloodborne Remaster aí, não precisa nem ser remake, só o remaster mesmo, bota...
Bota 60 frames, né?
60 frames, resolução maior, acabou, entendeu?
Jogue logo, bota um fix aí, 1.01, sei lá, aí, pelo amor de Deus.
Tem um cara aí, Rodrigo, um fã, que ele já consegue rodar o Bloodborne a 60 frames no PS4 Pro.
720, né?
É 720? Não sei. Conseguiu. Não, é verdade, ele roda a 60 frames, mas ele não lançou. Ele tá esperando a Sony lançar primeiro. Ele não tem nenhuma intenção de casar uma comoda. Ele só disse que é possível. Ele só mostrou que é possível, entendeu?
É, porque eu acho que pra rodar no PS4 legal, ele teve que baixar pra 720, tá entendendo? Porque, cara, tá aí, é uma coisa que você criticou e cara, infelizmente o Bloodborne, eu acho excelente, mas as quedas de frame, até no Pro, né, cara?
tem um...
E o pace dependendo no frame também. Momento, e o pace no frame é uma bosta.
É, cara. É
porque a From, ela, a From, ela não é boa de otimização. Todos os jogos dela tem problema de frame pace. Todos os jogos dela tem problema de frame rate, frame pacing. A resolução não é tão constante.
Pra quem não sabe, guys, frame pace, frame rate, coisas diferentes. Frame rate é a quantidade de frames por segundo. Frame pace é a quantidade... É a forma como esses frames são distribuídos dentro do segundo. Os jogos que tem um frame rate estabilizado, por exemplo, tu consegue manter os 30, beleza, mas ainda tem a forma como eles, esses 30 frames serão distribuídos dentro do segundo, ou seja, o jogo pode pegar esse segundo e em 1% do segundo jogar 29 frames e manter o resto do segundo inteiro com o último frame travado. E aí o jogo tá a 30 frames por segundo, porém a forma como esses frames são distribuídos dentro do segundo fica quebrando, fica alterando, entendeu? Aí dá uma sensação de não fluidez. E isso o Bloodborne tem demais, cara, demais. E nunca foi corrigido, nunca. Nem no Pro, nem em patch, de porra nenhuma, e foda-se. Talvez, não... possível vindoura versão pro PC, a gente veja isso ser corrigido pela força bruta das máquinas, né? Mas ainda assim eu duvido, bicho. E talvez eles lancem patch quando sair pro PC, porque frame pacing é foda, cara. Tem muito jogo bom que fica prejudicado com essa merda. É de fuder.
É bom pra streamer ficar louco no meio do chefe na hora que solta aquele golpe, aquele hit kill, que aí você enlouquece, vai... É no hit kill que vai dar a queda, viu? É no hit kill. Bem na hora que você mais precisa pular essa porra, ele dá a travada
calcular o frame errado. De onde você tá num lugar e aparece que você tá em outro.
Bom, eu também, uma paixão que eu não posso deixar de falar aqui é jogos de simulação, né? Corrida, cara. Isso, eu tô apaixonado. É, jogo antes de morrer, pra mim, foi o que fez eu iniciar com relação à corrida na simulação. Porque assim, corrida todo mundo conhece Need for Speed, conhece...
Os arcades, né?
É, os arcadão, mas assim, simulação, eu comecei no Gran Turismo, né? O Gran Turismo 2. Cara, era um jogo que eu empurrava assim o joystick, né? O analógico pro lado assim, e a porra do carro não virava pra esquerda. Que porra é essa? Que carro duro? Porque os outros jogos, você acelera, quanto mais você acelera, mais rápido dá a curva. Esse jogo não, quando você tá rápido, você não dá. Porque, pois é, cara. Já aí
tinha assim, física envolvida no negócio, né?
Tem a física, né? E com o tempo você vai descobrindo e vai se apaixonando. E a partir desse é que eu comecei a conhecer também, aí eu comecei a jogar jogos assim, no PC. Eu comecei de um bem, que é o Live for Speed, não é o Need for Speed, que foi o primeiro. Aí depois eu fui pro R-Factor, né, GTR também, vários jogos eu comecei a entrar, mas tudo começou com Gran Turismo, né, no PlayStation, que é um jogo fantástico, tem uma comunidade de fã muito grande. E aí no novo assim, né, que agora tem um 5, mas no 4 teve a versão esportes, que é bem focada no esportes, que é, cara, eu joguei muito pouco, tá, é bom, é interessante, porque o sistema que eu acho de ranking dele é pra novato, pra quem começa, ele é interessante.
Isso é foda, porque não frustra o cara que acabou de chegar. Por exemplo, se eu for jogar Assetto Corsa hoje, que é um simulador também, e eu entrar num lobby, eu vou entrar num lobby completamente desbalanceado, tipo, numa sala criada por um cara, e foda-se, tipo, você vai pegar os caras mega experientes e se lasque aí, pra acompanhar os caras, sabe? O Gran Turismo, não, ele tem essa, acho que o Forza também faz, ele tem essa divisão, quer dizer, se você quer, um rookie, né, tá começando, ele vai, provavelmente vai jogar você na sala com a galera que não tem nível tão alto, e aí te ajuda a progredir, a ter essa sensação de escadinha, sabe, pô, consegui superar esses dois, três caras aqui, velho, cheguei em terceiro, segundo, até em primeiro, quem sabe. Aí você vai evoluindo, sabe? Isso é massa. Isso se chama de colocar no meio da galera do teu nível. É foda isso.
E os Gran Turismo que não... Sem ser relacionado ao esporte, né? Os outros anteriores... Se você é mais experiência single player, todo mundo, assim, que já... Eu acho assim, a pessoa que já pegou sabe que é bem legal a experiência do Gran Turismo de carreira. Aquela carreira dele. É bem, assim... Você fica sempre com aquela paixão de querer montar sua garagem, pegar aquele carro, tá entendendo? Pegar aquele dinheiro. Essa parte também eu achei bem interessante. É a parte mais videogame do negócio, né? Não é tanto simulação. O jogo, ele tem uma parte que você pode mexer na setting settings do carro, né? Você pode mexer pressão,
suspensão, pneu, aerofólio.
Tudo. Isso, muita coisa. Você pode mexer no camber do carro, você pode mexer na distribuição de peso, na transmissão. Isso,
relação de marcha. Marca.
Isso, exatamente. Só que o Eduardo, que tá jogando atualmente muito o Maizena Man, aí tá jogando muito os mais atuais, sabe que o Gran Turismo é a porta de entrada, porque
sim,
vários outros é muito mais sofisticado, né, cara? Não tem nem comparação, né? Eu comparo o pit stop do Gran Turismo, que ainda eu acho uma coisa meio tosca, comparando com os outros jogos. E não é nem o pit stop, mas a questão de você dar setting do carro é outra história, cara. Eu não acho
porque é um jogo pra ser assim, tem que ser o meio termo, que nem Bruno até mencionou tem uma palavra pra definir isso, mas é como se fosse o sweet spot entre ele é simulação, mas ao mesmo tempo ele é amigável, entendeu?
Aquele o Forza método de escola do Gran Turismo, método de learning lá, que você faz
Que você tirava a habilitação,
ali é um
né?
jogo, ali só já é um jogo pra mim, ele é muito divertido.
Pois é.
Bronze, prata, ouro.
E pra pegar, você tem que pegar a estrela máxima, que eu não lembro qual era. Mas ó, o Forza e o Gran Turismo, eles fazem muito isso no início. Eles são muito friendly, eles te apresentam algumas ligas pra que você possa jogar. Eu tô falando mais porque eu joguei mais o Forza, né? Mas é um jogo que tenta ser o sweet spot entre você ser hardcore e ser casual, sabe? Se você quiser, você desabilita as assistências, você pode jogar de certa forma, mas é um jogo que eu não gostei tanto, que nem o Rodrigo tava falando, porque eu tô muito mais no grind do hardcore, do jogo mais puro mesmo, sabe? De você entrar e não ter o gap, assim, o skill gap ser ilimitado. Eu pegar um cara que tem 10 anos de experiência de corrida e tem 25 anos de idade mesmo assim, sabe? E além dele, é duas coisas, ele é mais novo que eu e tem mais experiência que eu. Então eu tô fodido de dois jeitos, sabe? E aí, o jogo não tá nem aí, foda-se. Ele vai botar você pra correr contra esse cara e você vai tomar um pau foda. Porque o cara, além de tudo, ainda consegue ajustar o carro melhor do que você também. Ou seja, ele, além de vantagem de habilidade, tem vantagem técnica. Então você tá fudido, meu parceiro. Sabe? Mas eu prefiro. É de gosto, né? Eu prefiro esses jogos. Então, eu recomendaria pra jogar um jogo no PC o R-Factor, o Assetto Corsa ou então o iRacing, um dos três, sabe? Pra quem é mais hardcore, que tem um volantezinho e tal. Acho que você que gosta de jogo de corrida, se você já ouviu falar desses jogos, provavelmente você é um entusiasta de jogos de corrida. Então eu tô falando aqui já pra quem já sabe, mas pra quem não sabe, eles são excelentes games, cara, muito bons.
Eu tenho uma pergunta, assim, pra jogar pra vocês. Jogo mundo aberto. Porque, assim, tá certo que falaram de falou do Ghost, né? Mas não tem nenhum jogo mundo aberto que mundo aberto top. Não.
Hã? Breath of the Wild, né, cara? Não tem nem discussão sobre isso.
É verdade,
né?
Verdade.
Eu colocaria ele e o Red Dead 2. Porque eu sempre falo desses dois games porque pra mim são referência em termos de qualidade, entrega, experiência e imersão, sabe?
E fácil de entender, de jogar.
Isso.
Deixa eu colocar.
E o The Witcher, o que é que vocês acham?
Não lento. Joguei o suficiente para opinar.
Lento, é lento. Em comparação com esses dois jogos, é lento.
E Monster Hunter deveria entrar na listagem?
Monster Hunter, ele aí é um
com
jogo
certeza.
Que é tão
com
bom
certeza.
Que ninguém conseguiu fazer igual, né? Tem aquele do PC, que é o... Esqueci o nome, tem na Epic Store lá, mas não chega nem no rastro. Monster Hunter...
O Dauntless, tá falando.
É o
Dauntless,
mas não chega perto, não.
Chega não. É o Monster Hunter baixa renda.
O Monster Hunter World eu colocaria como essencial também. E quando saiu o Rise pra PC, que já vazou aí naquele roubo de... A Capcom vai sair pra Switch e PC. Quando sair pra PC, eu vou comprar certo.
É, não. Porque é que joga... tudo bem que jogar no Switch é legal, mas se você tiver a opção de jogar no PC, foda-se, né?
Ah, não tem perigo. Vai ser outra coisa. O frame rate, o gráfico. Aquele jogo, ele usa o Resident Evil Engine. Né? Ele usa a RE Engine. No
que
PC,
diga-se passagem, mega otimizado, é bonito, tem iluminação primorosa e sons...
Saiu o demo do Rise no Switch, viu? Vale salientar, é só baixar, jogar, mas...
Como é o nome daquela... É bineural, né? Tem som bineural suporte, é uma engine maravilhosa, completa.
Com bônus de você não precisar pagar pra jogar online. Ainda tem essa.
É isso, ainda tem isso, né, bicho? E lembrando que a assinatura, apesar de tudo bem que a assinatura da Nintendo Online no Brasil não é cara, tipo, se você for pagar um ano, acho que é R$70, né? Em comparação, acho que a PSN é R$130, é R$140, acho que é R$130, R$120, né? Quer dizer, é bem mais caro, quase o dobro. Então, mas ainda assim, cara, se você tiver a oportunidade de jogar no PC, joga que a experiência vai ser melhor, não tem nem comparação.
RPG, rapidamente aqui, eu colocaria o Final Fantasy VII, 7 é um clássico, né? Ou então algum Persona 5 também foi muito bem recebido. O Chrono Trigger, que o Rodrigo falou que deveria entrar e realmente merece. Eu acho ele até, assim, em certos pontos melhor que o 7.
Os que o 7 original.
Indiscutivelmente, o Chrono Trigger, ele envelheceu melhor em termos de gráfico. Porque todo mundo sabe que 32 bits, hoje em dia, são poucos os jogos que
são feios. Você olha... Não, 32 tu fala... Os olhos, né? 32 tu fala é os 3D de 32 bits, é isso?
É, PlayStation 1, Saturn...
É uma bosta. Uma bosta foda. Agora,
o Trigger, ele é muito bonito. Pode jogar aí no Super Nintendo, no emulador, no hardware original, que ele é lindo.
Tranquilamente. E outra coisa fantástica que eu acho do jogo, cara, é a questão da narração. Também. É, da música e aquela narrativa dele é que não é tão linear, tá entendendo? É aquela possibilidade de vários finais. Eu talvez na época tivesse...
Inúmeros finais do jogo.
Pois é, isso daí, cara, também, na vez que eu joguei, caramba, cara, que legal, tá entendendo? Isso daí é uma coisa que não, com certeza a pessoa não viu na época muito, tá entendendo? Esse tipo de coisa. E a questão da narrativa também, de não ser tão linear, ter aquela quebra de você voltar, é porque é uma brincadeira do tempo, né? Então você poder mexer com isso também ficou muito legal. Eu achei um jogo, assim, que revolucionou em vários pontos, tá entendendo? É um RPG muito bom de entrada, né? E revolucionou em um bocado de área.
Sim.
E estilo Metroidvania, eu rapidamente colocaria aqui o Super Metroid do Super Nintendo. Ponto. Ali é o pai de todos esses jogos. É uma
inovação. Tu acha que é o ápice? Mas, não,
é o ápice, mas ele é. Não, e muita gente considera ele o melhor. Muita gente considera Super Metroid o melhor, tranquilamente. Ele é um jogo assim que. Outro que não envelheceu um
dia.
É agradável, gráfico, as músicas são, assim, música que eu digo, o ambiente sound, né, do jogo, que o jogo mal tem música, é só mais, assim, o tom do ambiente que você tá, que é desolador e tal, você tá sempre isolado, enfrentando aqueles sozinho, aliens, puzzles e tal. A progressão é massa, o mapa é massa, tanto é que o Castlevania bebeu dele, né, depois.
Esse Metroid do Super Nintendo é incrível, velho, incrível, é um jogo,
é foda, assim,
indiscutivelmente foda. À frente do tempo deles, cara, muito, muito foda mesmo.
Cara, é foda, né, bicho, e tu falou da questão dos gráficos, 32 bits, o 2D do 32 bits, cara, o 2D, os sprites do 32 bits são, acho que, são maravilhosos. São maravilhosos.
Sega Saturn, na verdade, principalmente.
Isso, especialmente, mas os 2D, todos os 2D, né, 16, 8, 16 e 32, 2D, tô falando, não envelhecerão um dia, cara, um dia sequer. Se você jogar hoje, é agradável aos olhos do mesmo jeito. Agora, o 3D é de você rasgar a boca, enfiando os dois dedos em cada lado e se abrir no meio, cara, de tão triste que é. Você vê aquelas CGI de Tekken, cara.
Alguns, né?
Que na época... Por exemplo,
os mais estilizados saíram melhor. Tipo Mega Man,
por exemplo, Legends.
Ele é bonitão. Mas, se você bota no emulador com resolução alta, ele fica bonitão. Bem
não,
estiloso.
Mas aí você tá dando uma colher... Não é nem de chá, é de pau pro bicho, né? Se você tá pra rodar no console original, tá fudido, bicho.
Não, mas 320
por 240.
Você consegue o vídeo aí, ele é tipo um cel shading na época que os consoles não poderiam fazer, entendeu? Ele segura bem o gráfico dele, entendeu? Ele é bem...
É minoria, cara.
É muito bonito. Agora, por exemplo, você pega um jogo que eu lembro que quando eu vi a primeira vez eu fiquei assim encantado, achava belíssimo, que é aquele jogo chamado Pandemonium. Vocês lembram desse jogo? Que era um jogo
de plataforma? Falhar assim, né?
Só que hoje em dia, se você pegar aquele jogo e for tentar jogar, algo muito simplório e graficamente falando, é extremamente datado. Pra época era legal, só que hoje em dia não é interessante você jogar. Eu concordo também com essa história de que alguns jogos dos 32-bits, principalmente os 3D, não envelheceram muito bem. É muito datado, bicho. Se bem que os caras estavam no período muito de experimentar e testar, né? Aquilo lá foi o pontapé para tudo que a gente tem hoje. Começou lá nos 32 e no Nintendo 64, né? A base tá lá. Se você quer ver o histórico, a evolução e o crescimento dos jogos, teste. Vai lá e confira. Mas tem muita coisa datada, tem muita coisa que não passa mais e que, tipo, ok, mas vale pela experiência, vale pelo conhecimento. É, tipo, vale pelo conhecimento. Dá pra entender porque que a molecada de hoje não vai querer se interessar por jogar jogos de PS1, entendeu? PS2 já é um puta de um salto, já foi uma melhora gráfica que você começou a ter jogos com, principalmente, eu lembro que a primeira vez que eu vi aqui eu não lembro exatamente qual foi o jogo do 007, mas eu lembro que o cara tinha o sistema de cover, ele escondia atrás da parede e aparecia o corpo do personagem e o rosto dele era digitalizado que nem o rosto do ator que estava fazendo os filmes na época, isso no PS2. E eu lembro que isso eu achei isso incrivelmente bonito pra época. Até era um jogo simples, mas pra, graficamente falando, já dava os sinais de evolução. Mas
o Átila tá esquecendo, outro jogo essencial e que supera, pra mim, supera, ainda é o melhor da franquia. Metal Gear Solid 1.
Sim.
Esse daí não tem jogo que seja igual a ele. Muitos tentaram em pegar o embalo da época, mas Metal Gear Solid 1, aquela história, aqueles personagens, Psycho Mantis lendo teu memory card.
Muito legal.
Tremer teu controle, dos easter eggs, aquele jogo, eu tava vendo um dos streamers que eu assisto, o Ares, ele jogou do 1 ao 4 recentemente. O 1, cara, é muito melhor. Ele tem um balanço de história e gameplay muito melhor, assim. O 4, muita cutscene, a história era mais simples, não assim, não era simples, mas dava pra você entender. Kojima, depois de espirocou na história, meu amigo, pra você entender, tem que puxar uma bíblia, é muito complicado a história de Metal Gear. O 1, se você tratar ele como uma obra isolada, é a melhor coisa que tem.
O negócio perdeu. Não é que perdeu o rumo, mas como assim? Os caras começaram a dar uma senhora viajada na história no final do 2. Na verdade, do meio pro final da história do segundo jogo, que começa a história das inteligências artificiais, que o fornecedor do dinheiro para o grupo lá que o Otacon e o Solid Snake estavam participando, que era para supostamente combater os Metal Gears, né? Era gente que tinha morrido há mais de 100 anos. Tipo assim, fica um bocado de lacuna no final do Metal Gear Solid 2. Aí o 3 eles fizeram para explicar a origem do Big Boss e a história dos Patriots lá. Aí eles explicam a parte, só que fica cheio de buraco de novo. Aí no Metal Gear Solid 4, eu acho que a relação, eu acredito eu, né, que a relação do Kojima com a Konami ainda tava boa. Aí, só que eu acho que ele já tava meio que se cansando de fazer os jogos da série e quis explicar tudo no jogo só. Tu tem cutscene lá que dura uma hora e meia, velho. Ele explicando.
Caralho.
Uma hora e meia de ele explicando detalhes da história do jogo. Negócio assim de doido, velho. De doido mesmo. Foi bom, foi um fanservice do caralho. Porque eu sou fã da franquia, ó, adorei, tipo assim, ele tentando explicar tudo no Metal Gear Solid 4. Acho que a história do Metal Gear Solid 4 tem, assim, uma carga de drama muito grande pro final. Tipo assim, o Solid Snake já veão, o medicamento lá que ele utilizava pra se manter ainda vivo, pra conseguir terminar a última missão dele, começa a perder o efeito cada vez que você vai utilizando, e você, que também pode ser utilizado pra você melhorar alguns atributos durante o gameplay, só que se você ficar utilizando isso demais no gameplay, prejudica o Snake de outras formas. Tipo assim, ele pensou em muita coisa, certo? Mas acho que houve um excesso de explicação do Metal Gear Solid 4. E pra mim, o Metal Gear Solid 1 é muito marcante, e o Metal Gear Solid 3 também. Eu acho o Metal Gear Solid 3, aquela toda a interatividade que tem com do jogo, se você pegar um escorpião, colocar numa armadilha, jogar no inimigo, o escorpião vai picar o inimigo vai ficar lá com um símbolozinho na cabeça dele como se ele tivesse envenenado, vai tomando dar uma dano, rodada, né? Tomando dano, e vai dar uma rodada no cenário até que em um determinado momento ele vai morrer envenenado, entendeu? Cobra do mesmo jeito, enfim, é muito legal. E eu acho que não deixaria, citaria sim o Metal Gear Solid 1, acho que foi muito marcante pra época, principalmente por questão de contar a história de uma forma bem puxada pro cinema, que era algo que não existia na época, hoje em dia praticamente é padrão, você pegar um Red Dead Redemption 2 aí, é praticamente um filme que você vê, a forma como eles conduzem a história é um filme de faroeste, mas na época isso não existia, então Metal Gear Solid 1 e o Metal Gear Solid 3 acho que são jogos essenciais também pra você colocar na sua lista aí, jogar e entender um pouquinho.
Espero que vocês tenham gostado do programa dessa semana. Foi muito bom falar desses jogos, em época de pandemia principalmente, que vocês podem morrer amanhã, então joguem rápido e joguem agora, na verdade, para que vocês possam ir pro outro plano, se é que existe, com as experiências, cara, que é só o que a gente leva daqui, beleza? Antes de ir embora, não pro outro plano, mas do podcast, dê uma olhada no PicPay e no Padrim, dê um suporte maroto pra gente contar com os dois programas semanais, e é isso aí, falou, até próximo programa, porque não posso dizer até próxima semana, já que a gente tem vários programas semanais agora. Chupa essa aí, caralho! Falou como é de cola!
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.